Está começando Sala de Audiência, conteúdo produzido pela Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul e disponibilizado às rádios filiadas à AGERT. Condução deste programa, Gladys Canelis Piscini.
Olá, eu sou Rosana Garbim e está começando mais uma edição do Sala de Audiência. Transmitido pela Rádio Web Ajures, este programa também é disponibilizado em convênio com a Associação Gaúcha de Emissoras de Rádio e Televisão, a AGERT, para rádios do interior. Na edição de hoje do programa, nós vamos falar sobre a adoção por casais homoafetivos. Debate recorrente e que recebeu novas perspectivas a partir de recente decisão do Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia reconheceu a união homoafetiva como um núcleo familiar, como qualquer outro, e manteve a decisão que autorizou um casal homoafetivo a adotar uma criança independente de sua idade. A questão chegou ao Supremo depois que o Ministério Público do Paraná queria limitar a adoção de uma criança com 12 anos ou mais para que tivesse a oportunidade de opinar sobre o pedido. Para debaterem sobre esse tema, participam do programa a desembargadora aposentada e advogada Maria Berenice Dias e o coordenador-geral da ONG Somos, Comunicação, Saúde e Sexualidade, Bernardo Amorim. Desembargadora, Bernardo, sejam bem-vindos aqui.
Obrigado pelo convite.
Isso, hoje é para um bate-papo sobre... É um tema que é recorrente, sim, né? Principalmente nos últimos tempos. E foi uma construção, não foi, Maria Berenice, isso?
A construção é nova. Agora, o tema não é novo. Porque crianças viverem, conviverem, serem adotadas por homossexuais, essa é uma realidade que sempre existiu, né? O que que fazia em face dessa quase hipocrisia? Um casal formado por pessoas do mesmo sexo, que também é uma realidade que sempre existiu, se quiserem, queriam constituir família com filhos, o que que fazia? Ia um, se candidatava à adoção, não dizia sua orientação sexual. O processo esse para a capacitação das pessoas à adoção acabava sendo parcial, porque só um
que se sujeitava.
Se submetia. Sabe, é isso, ele adotava, mas a criança ia viver numa casa tendo dois pais ou duas mães. E esta situação trazia insegurança essa criança. Porque, assim, ó, ela não tinha direitos com relação a um deles e essa pessoa não tinha obrigações com relação a ela.
É, e até mais sério, né? Na falta desse adotante poderia gerar um problema bem sério de uma convivência de uma vida toda, de um tempo.
É, de ter que retornar para um abrigo. E também, assim, ó, essa criança ficava desamparada porque se morresse este outro, que era pai ou era mãe ou desempenhava essas funções, enfim, ela não tinha direito à herança, não tinha direito a uma pensão, a casa de separação, sabe, direito a visitas, alimentos. E foi isso que a justiça viu. Então, diante desse silêncio injustificado do nosso legislador, que tem a finalidade de regulamentar as relações sociais que existem, né? E esta existe. Foi que a justiça e esse pioneirismo, olha, nós devemos à Justiça do Rio Grande do Sul, que enxergou isso e acabou autorizando, então, em primeiro momento, reconheceu a filiação, deferiu a adoção ao parceiro que havia adotado. Então, crianças, a partir do ano de 2006, começou pelo Rio Grande do Sul, a ter na sua certidão de nascimento o nome de duas pais ou de duas mães. Aí caminhou a ponto de admitir a habilitação do casal, né, para adoção. Inclusive o Daltoé, que à época era o juiz da vara da infância e da juventude, quando se apresentava uma pessoa sozinha, ele perguntava se a pessoa vivia com outra pessoa, ou do mesmo sexo, ou de outro sexo, não sei, e ele disse, olha, eu só vou encaminhar o procedimento se vierem os dois, se vocês têm uma família, vêm os dois. E fez até uma campanha para que todos que tivessem adotado só um viessem se habilitar para adoção o outro.
Isso e, até por uma segurança jurídica, exato, mesmo, do próprio magistrado que está deferindo. Ele estaria, na verdade, chancelando uma situação fática diferente daquilo que ele tinha no
processo. E desatendo o preceito constitucional, né? De que crianças merecem especial proteção e o direito à convivência familiar. E a direito à convivência familiar não é a família biológica. É uma leitura equivocada do próprio ECA, com essa reforma que foi feita. Enfim, família é aquela... O relacionamento que dá afeto, dá atenção, dá carinho e tal, né? Daí toda essa construção da afetividade como valor jurídico.
Bernardo, essa organização de vocês, pode me dizer como é que tem trabalhado nesse tema?
Então, o Somos, hoje tem 13 anos de atuação, né, dentro do estado do Rio Grande do Sul e também fora. A gente trabalha, já teve casos por todo o Brasil. Inicialmente, o nosso trabalho foi com a questão da AIDS. Acho que boa parte do movimento social que hoje usa a sigla LGBT, ela teve início com o trabalho da questão da saúde, né? Da constitucionalização da saúde e das tentativas de conseguir a medicalização dessas questões por parte do Estado. Posteriormente, é que a gente conseguiu também adentrar nessas questões de sexualidade conforme... essas questões foram judicializadas e conforme o judiciário também foi se sensibilizando. Então, foram trabalhos à parte, né? Por um lado, a doutora Maria Berenice estava no Tribunal de Justiça deferindo esse tipo de ação, ou até trazendo a própria possibilidade jurídica de uma discussão dessas.
Essas ações, nesse primeiro momento, era mais o reconhecimento da existência dessas relações homoafetivas,
Historicamente, a primeira discussão que a gente teve em relação ao reconhecimento dessas uniões foi a possibilidade de discutir nas varas de família, uhum. né? Para que depois conseguisse o direito de ou reconhecer uma união estável, ou alimentos, ou pensionamento, ou qualquer coisa.
Até tipo. Lembrando, né? Claro
que... assim, ó, também isso foi do Rio Grande do Sul, né?
Foi também, foi tudo aqui.
Isso aí, eu acho importante saber, né? Foi o Rio Grande do Sul quem primeiro trouxe essas ações para o âmbito das varas de família, ou seja, é uma família.
Era isso que eu ia lembrar, que na verdade isso circulava nas varas de cíveis, como questões contratuais,
uma
sociedade de fato. E não uma sociedade de afeto, né? Exato. Que de fato. Esse foi o grande passo. Porque assim, então foi para mãos de juízes capacitados e que entendem as questões familiares. E aí, a partir daí, se começou a reconhecer, então, como uma entidade familiar. Isso aconteceu a partir do ano de 2000. Então, é uma conquista recente, né? Uhum. 15 anos é pouco, mas o avanço foi muito significativo. Não vejo uma transformação maior, né, do que esta, de ser abrigado no âmbito da tutela jurídica do Estado, no momento assim, que se reconhecem direitos, a gente está trazendo essas pessoas, tirando elas da invisibilidade, porque a invisibilidade é algo muito perverso, muito perverso. Ou seja, exclui direito, eu não te vejo, coloca dentro do armário, como se diz.
E não, né? Se trata do assunto, né?
E aqui é engraçado quando a gente discute essas questões, porque... O estado do Rio Grande do Sul nos dá uma outra sensação de como é discutir essas questões no judiciário. Porque, puxa, desde 2003, 2004, tu já consegues fazer uma união estável em tabelionato aqui no Rio Grande do Sul. Sequer precisava levar isso ao judiciário, enquanto uma gama de estados da federação sequer reconhecia esse tipo de direito das pessoas. Então, acho que a gente fica mal acostumado para discutir essas coisas, porque o direito a essas minorias foi alcançado muito cedo aqui em relação aos outros estados. Tanto é que quando começou essas discussões, o STF vai discutir a possibilidade da união entre pessoas do mesmo sexo, análoga a de sexos diferentes, heterossexual, homossexual. Para nós já não era mais uma discussão que era uma novidade. A gente já estava muito bem equipamentado para discutir isso, porque já nos é alcançado e já nos traz a possibilidade de avançar nessas discussões há muito tempo. Então, se outros estados ainda tinham que engatinhar em uma discussão de avanços jurídicos em relação a esse tipo de direito, a gente não. A gente já estava muito mais na frente discutindo coisas já muito mais avançadas.
E da mesma forma, então, como já colocaste aqui, nessa questão de adoção, né? Ou de reconhecimento.
Inclusive, a possibilidade...
Uma paternidade, porque já falaste que aqui nós já tínhamos, então.
Sim, não? A partir de 2006, a primeira decisão do Tribunal de Justiça a respeito, o doutor Luiz Felipe era o relator, eu participei do julgamento, sabe, ele se preparou muito, ele estudou muito, ele pediu estudos, eu acho, isso é a prova da responsabilidade do julgador, né? a chegar a essa conclusão. Mas, então, essa decisão, e a partir daí se começou aqui, ao menos no Rio Grande do Sul, a se deferir as adoções, então foi antes até do reconhecimento no Supremo Tribunal Federal das uniões homoafetivas como uma entidade familiar. Uhum. Então foram reconhecidas aqui muito antes do que lá, mas assim, ó, o reconhecimento no âmbito do Supremo Tribunal Federal tem um efeito, sabe?
Até porque, claro, a abrangência é maior. Isso, né?
Até porque sim. Também, assim, ó, elas têm o que se chama eficácia vinculante, né? Ou seja, os juízes precisam obedecer. Sob pena até de poderem ser responsabilizados administrativamente as decisões do Supremo Tribunal Federal que tem esse efeito, conforme diz a Constituição. Então, essa foi a grande mudança. Então, quando os temas chegam às cortes superiores, elas dão visibilidade e reconhecimento e acaba até mudando um pouco a sociedade. Então, se a Suprema Corte, a Corte Maior da Justiça, diz que está legal, é família, há um caráter pedagógico, as pessoas começam a dizer, não, mas se a justiça diz que é, quem sou eu para dizer que não é? Sabe, eu acho que isso flexibiliza até um pouco o preconceito e a discriminação contra esse segmento. Então, é importante esses temas chegarem às cortes superiores. Ainda que nos processos, nas pessoas, sabe, que ficam aguardando esses julgamentos que às vezes demoram muito, ó, elas ficam num limbo durante esse período. Então, assim, ó, o que se percebeu em todos esses processos? Quem é que se resignou contra a concessão de direitos? Acabava sendo sempre o Ministério Público. Então, assim, ó, quando um processo, as duas pessoas buscam um resultado jurídico, bom, se o juiz defere, se ninguém recorre, pronto, acaba no primeiro grau. Ah, agora, assim, quem é que sempre se insurge? Ou se insurgia, eu espero poder falar no passado, era o Ministério Público. Então, o Ministério Público é que vai recorrendo a ponto de levar ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, que foi o que aconteceu agora, bem recentemente, nesse caso da adoção.
Da adoção, né? É isso que eu ia te perguntar só da ONG de vocês aí, como é que trabalha, então, essa questão de adoção, desses reconhecimentos, já tinham, vocês também estão prestando esse auxílio?
A gente já prestou esse tipo de serviço. Quando, nesse período inicial, 2005, 2006, 2007, a gente ajuizou uma série de ações de adoção, assim como tentativa de casamento. Então, essas ações foram bastante ajuizadas por nós. Hoje, em virtude de problemas financeiros da instituição e em problemas estruturais...
De discriminação. Vamos contar? Apedrejar uma série de vocês de tal ponto? É. Destruir o que tivemos que fechar? Não foi verdade? Não.
Sim.
A
sede do Somos, a nossa sede maior, a nossa sede que existiu lá no bairro Santana, tinha uma suástica desenhada. E a gente apagava, iam lá e colocava a suástica de novo. Então, esse tipo de coisa existe bastante, né? Mas a dificuldade é de conseguir projetos que financiem um trabalho jurídico de qualidade nos fez fechar esse tipo de trabalho. A sorte é que hoje a Defensoria Pública está equipada. Existem instituições que trabalham com esse tipo de serviço, né? Mas é uma pena que a gente não possa prestar um serviço de qualidade.
Bernardo, vou ter que te interromper, porque o nosso tempo passa rapidinho mesmo. Nós já vamos para um breve intervalo e voltamos logo a seguir.
Estamos apresentando Sala de Audiência. Este programa é uma produção da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, em colaboração com a AGERT.